A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo, todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido, uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultor e agricultora, nosso Apostando no Semiárido aí. Hoje começando mais quente do que nunca, 2 de fevereiro, esse é sinal que o carnaval aí já está começando e a gente, claro, também em clima de carnaval, né? 2 de fevereiro é dia de Iemanjá, para você que tem essa crença maravilhosa aí, que crê, né? A gente também está comemorando e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse detalhe, que crença é essa, de onde veio e para onde vai e quem tem por que tem, né? Hoje é domingo, né, Didi? Bom dia para você, Didi, bom dia para você, agricultor.
Bom dia, Cátia, bom dia a todos os agricultores que estão ouvindo o programa Apostando no Semiárido, né? Que hoje está bastante cheio de, bastante quente, né? Cheio de notícias boas e só está começando. E para começar, já aquecendo aí você que acabou de acordar, vamos de música, né?
Vamos de músicas então. E a gente vai ouvir o quê?
Anunciação com o grande Alceu Valença.
Eita, dá-lhe Alceu Valença.
Apostando no Semiárido.
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando. Eu já estudo os teus sinais. Tu vens, tu
Quentes como brasa.
A abertura do ano letivo em Serra Talhada será na próxima segunda-feira, dia 3.
Pois é, Didi, amanhã a Secretaria de Educação de Serra Talhada promoverá a abertura do ano letivo no município com um evento na Câmara de Vereadores a partir das 8 horas da manhã. Na oportunidade, estarão presentes professores, coordenadores, diretores e autoridades do município. O número... São mais de 10 mil matrículas realizadas nas escolas do município. Um bom número, né, Didi?
Exatamente.
Tomara que realmente aprendam.
É. Notícias quentes como brasa.
Brasil não deve cumprir a meta contra o analfabetismo.
Pois é, a gente tá falando de matrícula neste instante e aí a gente vai ouvir agora esse número assustador.
Parece até uma contradição, né?
É verdade, é. É uma educação que não educa. O Brasil tem 13,9 milhões de analfabetos adultos, segundo o levantamento feito entre 2005 e 2011 pela Unesco, no relatório de monitoramento global de educação para todos, que foi divulgado no último dia 29. O número é maior do que a população de São Paulo. É brincadeira, Didi? O que é
muita
mais?
Muita gente, muita gente.
É um caso assustador. O país é o oitavo entre os 10 que concentram a maior parte, né, no total dos números de analfabetos adultos no mundo. Então, fica atingido em cerca de 72%.
É muita gente aí precisando voltar para a escola, né? Na verdade, voltar não, para ir para a escola.
Não, o pior,
né,
é que você termina e não sabe de nada, né? Você conclui porque você é empurrado, né? Que eu não sei que lei é essa. E agora vai botar uma criança dessa para ler, para interpretar, para ver se sabe fazer alguma coisa.
Notícias quentes como brasa.
Secretário Aldo Santos já anuncia candidatura.
Pois é, Didi. Na última quinta e sexta, né, houve aí a reunião da ASA Pernambuco, né, junto com os comunicadores popular, no Centro Diocesano de Triunfo, né? Ali o encontro foi para avaliar as atividades de 2013, né, e planejar as atividades futuras, né, direcionadas aí aos agricultores e às agricultoras do semiárido para 2014. E durante o evento, no último dia, o secretário, na sexta-feira, né, o secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco, Aldo Santos, aí anunciou a sua candidatura para 2014 como deputado federal. Surpresa ou não, eu não sei. Eu só sei que ele vai ser candidato.
É um camarada que tem uma longa história aí no movimento social, né? Que agora tá se virando aí para política partidária, né?
É verdade. Boa sorte para Aldo.
Boa sorte.
Pois é, então a gente vai ouvir agora como foi que ele fez esse pronúncio, né, durante o evento para todo mundo que estava presente lá na reunião. Vamos ouvir então Aldo Santos.
Minha apresentação. Assim. E aqui eu já quero fazer a ponte e dizer assim, que eu fico muito tranquilo nesse espaço que é nosso, que a gente construiu, né, dizer que, sem entrar ainda, tem perguntas que eu vou... Vigil, depois a gente vai falar sobre ela, né? Mas eu queria aproveitar essa pergunta que é de fazer um debate da política, assim, e colocar um desafio que a gente tem, né? É o desafio de, né, na política estratégica da área, colocar isso, quem que representa, né, de fato, nos três, né, numa eleição de majoritária, de legislativa, quem representa o projeto e quem vai poder defender esse projeto. Olha primeiro para mim. Depois olha, né, com a liberdade de cada um assumir sua posição. E acho que está todo mundo doido para fazer a pergunta. Você está escutando aí na Zeta, todo canto do jornal, você consegue validar. E eu queria assim, né? Porque na realidade a pergunta de Jeff foi a pergunta era essa, né? Como eu tenho a tranquilidade de fazer essa conversa com vocês, eu preciso aqui, né, ficar com a gente, né? Não tem por que ficar, né? Preciso. Eu queria dizer que depois da conversa do governador comigo, né, que chamou a gente para essa nova missão, né, de candidatura da Estado Federal, né, eu já quase, depois que ele chamou e conversou comigo, passei quase 4 dias sem conseguir dormir direito. Você não consegue, né? Porque assim, ele vai conduzir uma pessoa. Eu acredito nesse projeto, né? Faz parte do seu fim, né? E se a posição que você quer que jogue nesse time agora é numa candidatura, nós vamos, não tem porquê. Né? Porque a gente tem uma construção desse projeto. Ah, só que isso, depois que você sair de uma conversa dessa, de uns 40 minutos, uma hora de conversa, sua cabeça fica, né, um parafuso, não é mais? Alguns imaginavam que eu podia ser candidato a estadual. Eu quero dizer a vocês que aqui está, eu estava em novembro, lembra, sabe? A gente sentou na secretaria e ficamos mapeando o estado. Como é que a gente vai apoiar em cada região, de deputados e tal? Como é que a gente vai ajudar? Mas a gente estava trabalhando com o processo de, né, de terminar o governo, ajudar, né, na construção do novo, né, que vamos fazer isso, né, novo programa do governo, nosso candidato, né, e terminar a secretaria, que a gente tinha no dezembro, né, romper o ano e entregar a secretaria. Esquentava, projetava. Em dezembro começou o Zuzum, e eu digo, olha, o Zuzum para mim são corredores. Quando eu não tiver conversa com o governador, e essa conversa foi agora no início do ano, e eu disse, olha, tem dois lugares coletivos que eu quero ser exprimido. Primeiro, minha família, né, que eu precisava. Um quarto da escola comigo. Né, e no aniversário de 70 anos do meu pai, né, lá no sítio, tinha umas duas pessoas para, né, a gente falar. Né, minha família já ficou grandiosa, foi muito bem. Minha família, essa ideia, né, toda a coisa comigo. E depois, a piada, porque seria difícil para mim sair em outro espaço coletivo, né, para colocar exatamente essa nossa candidatura no Bolsonaro. Pela história, pela construção nossa, pela relação, né, ficaria, né, primeiro dizer assim, ficaria indelicado até, né, não saber de onde é que vem. Porque essa coisa não se preocupa, nunca é muito forte, mas, né, a gente não vai perder esse chão, né? E aí eu queria colocar para vocês que a gente vai entrar nesse novo, né, novo desafio, nessa nova missão, né? Até 4 de abril a gente está lá na secretaria, né? Esses 2 meses vamos andar, rodar, ver se terreno inaugurar, né? E depois a gente vai ter mais a oportunidade de conversar sobre a estratégia deles, dessa, né, candidatura, né? Eu me coloco, né, como talvez as que a asa, né, e eu vou fazer um debate com a diretoria da Asa Brasil, né, segunda-feira, né? Talvez a asa como todos nunca teve a possibilidade de fazer um debate sobre uma candidatura e ser na Câmara Federal, é alguém que vem dessa história e conhece essa história, né? Eu acho que ao mesmo tempo que, né, para estadual, né, a agricultura familiar elegeu o Manuel Santos como representante que vem da agricultura familiar, né, que tem essa característica, né, é importante que a gente, enquanto semiárido, enquanto árvore, enquanto, né, assim, tenha essa clareza, que eu acho que a gente pode representar essa construção. Né? E eu acho que é um espaço importante. Né? É fundamental para a gente avançar nesse debate com a comunidade. Mas cada dia vai ficando claro, né, que os movimentos sociais, né, a sociedade, precisa também, né, entrar nesse espaço do campo, né, do executivo, do legislativo, né, de ocupar esse espaço para fazer interação, né, com a sociedade, com os canais. Né, e o espero, né, que talvez para alguns seja surpresa, né? Para alguns mais de casa já sabem. E dizer para vocês que eu estou pré-candidato, fui candidato na Comissão da Convenção, a deputada federal.
Vocês puderam ouvir aí a declaração de Aldo Santos, né? Ele que é candidato e vai estar na luta aí agora, a partir deste ano e no mês de outubro, com certeza teremos aí uma definição se o homem é ou não eleito, né?
Então, Didi, vamos de música, domingo.
Domingo, pra animar, né? Você que acabou de acordar, tá se espreguiçando ainda.
Eu tô com fome,
pois junto. Pois é, vamos aí pelas ruas que andei, né? Com o grande encontro.
Vamos lá, então, de música.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
Na boa vista quis te encontrar, rua do sol da boa hora, rua da aurora, vou caminhar na Madalena. Rebe teu nome na boa vista quis te encontrar, rua do sol da boa hora, rua da aurora, vou caminhar. Rua das vidas, matriz, saudade, da solidariedade de quem passou. Rua bem fica boa viagem, na piedade, tanta dor pelas ruas que andei. Procurei, te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, pelas ruas que andei. Madalena, bebe teu nome na boa vida que te encontrar. Rua do sol da boa hora, Rio de Janeiro vou te encontrar. Rua da Nivas, matriz, saudade, da solidade de quem passou. Rua bem fica boa viagem, pra piedade, tanto pelas ruas que andei. Procurei, pelas ruas que andei.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Pois é, como a gente já tinha falado lá no começo, né, Kátia falou, hoje, dia 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá, rainha das águas, né, rainha do mar. E para quem tem fé, né, na nossa mãe, rainha das águas, é interessante saber mais um pouquinho sobre esse orixá, né? E você que não sabe, vai ter a oportunidade agora de saber mais um pouquinho.
Pois é, dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, é a maior festa de Iemanjá, onde milhares de pessoas se vestem de branco e vão à praia, né? Depositar oferendas, espelhos, joias, comidas, perfumes e outros objetos. Inicialmente, o dia de Iemanjá era comemorado em conjunto com a Igreja Católica, né? Porque dia 2 de fevereiro também é dia de Nossa Senhora da Conceição. Porém, nos anos 60, houve uma reação da igreja que começou a considerar a celebração um culto pagão. E atualmente, a data conta com devotos do Candomblé e da Umbanda em sua maioria. Salve a mãe Iemanjá, nossa mãe. Não vou mentir que eu sou apaixonada por essa música, gente. Dá uma alegria, né? Para dar domingo, hoje é dia de sair, se divertir, comer bolo na vizinha, bolo de chocolate, eita coisa boa, embora eu não importa, mas tudo bem, a gente come assim mesmo. Pois é, a gente aproveita para parabenizar todos vocês aí que estão ou que vão completar ano no mês de fevereiro. Eu já faço logo uma ressalva que é o mês da minha mãe, 12 de fevereiro.
E aí, Kátia, a gente aproveita para parabenizar também quem fez aniversário nessa última semana de janeiro,
verdade,
né? Inclusive,
verdade,
eu quero parabenizar e mandar um abraço aí todo especial para Fabrício, lá no Sítio Baixo das Flores. Ele é ouvinte e diz, só eu tô ouvindo aquele programa e eu quero que você mande um alô pra
Fabrício,
gente.
Fabrício, meu amor, um beijo em seu coração, viu?
Fabrício, Edivânia, sua esposa, Ranilson.
Eita, também faz esposa, né? Um beijo.
Também ouvinte. Pessoal lá em Jatiúca, né? Pessoal de Jatiúca que também está ouvindo, apostando no semiárido, parabéns por estar nos ouvindo, né? E boa sorte aí, uma boa semana para todos vocês.
Agenda da semana.
Pois é, e na agenda da semana eu quero frisar aí que nessa última semana do mês de janeiro, a gente começou a realizar o primeiro módulo de um curso do projeto Escola das Águas, né? E aí realizamos o curso com a turma de Santa Cruz da Baixa Verde.
Foi... Só mulheres.
Tem que ressalvar aí, uma turma formada só por
só
mulheres.
Só elas no comando. Uma mulher inteligente, uma mulher...
Na verdade, Kátia, são 90%, né, dos alunos de Santa Cruz são mulheres. Tem dois homens na turma, viu?
Eu não vi não, viu, Didi? Eles não foram não, né?
Eles faltaram o primeiro dia.
Tá vendo aí a falta de compromisso? Mulher não, mulher retada, mulher vai atrás, mulher quer aprender. Independência pura, Didi.
Na verdade, eles justificaram a ausência, viu?
Ah, tá bom, tá perdoado.
E aí o curso aconteceu na sede do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, lá no município de Santa Cruz da Baixa Verde, que fica localizado na rua Padre Cícero, número 150. Eu quero... mandar um alô todo especial aí pra essa mulherada que tá fazendo parte do Escola das Águas em Santa Cruz da Baixa Verde.
Didi, você tá aqui também gravando o programa e daqui a pouco vai terminar também um outro curso, né?
Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá em Flores, né? Com uma turma e lá a turma é mista, né? Lá tá bem divididinho, né?
Tá eclética.
Exatamente.
Mas é bom. O importante é ser jovem e tá em busca de aprendizado, né? Pra melhorar sua qualificação profissional e consequentemente conquistar sua independência financeira.
Abrir portas, né? Pra o mercado de trabalho. E aí a gente começamos com Serra Talhada, essas últimas semanas com Santa Cruz da Baixa Verde e hoje vamos estar encerrando com Flores.
Pois é,
viu?
E agora a gente vai ouvir então a coordenadora, né, Kelly?
Kelly Souza, né, que está na coordenação do projeto Escola das Águas.
Exato, ela vai falar um pouco da formação, os objetivos, né, do projeto e tudo mais. Vamos ouvir a sonora, é melhor.
Eu sou Kelly Souza, né, sou educadora social do projeto Escola das Águas, né, um apoio da Petrobras e do programa Desenvolvimento e Cidadania. Hoje nós estamos realizando a oficina do primeiro módulo com os jovens e as jovens aqui de Santa Cruz da Baixa Verde, né, Pernambuco. Já aconteceu no último dia 22 até o dia 24 em Serra Talhada, com mais 20 jovens. E a proposta desse primeiro módulo é justamente discutir o desenvolvimento e convivência com o semiárido. O módulo é voltado justamente para dar um embasamento teórico, né, sobre a convivência com o semiárido suas alternativas, as estratégias de convivência, os programas governamentais disponíveis que estão sendo desenvolvidos até agora e como esses jovens podem atuar dentro desses espaços e dentro dessas organizações governamentais e não governamentais que desenvolvem trabalhos e programas de convivência com semiárido e principalmente captação de água. No próximo final de semana, nós vamos estar em Flores com mais 20 jovens, né, que contabiliza 60, 20 em cada município, capacitados nessa primeira etapa de formação, que vai se dar até setembro deste ano. Então, é um processo de qualificação profissional no território. Ao final do projeto, nós vamos ter mais mão de obra qualificada, mais jovens conscientes, podendo atuar em qualquer organização que tenha a desenvolver, né, projetos de captação de água e de estratégias, né, de intervenção e convivência com o CNA.
Meu nome é Wildiane França, sou do Sítio São Paulo. Eu acho esse projeto importante porque está abrindo novas oportunidades e fazendo novos conhecimentos. E espero com ele poder repassar os conhecimentos que eu tenho e poder estimular outras pessoas a conhecer também todas as tecnologias que são cedidas aos agricultores.
Bom dia, eu sou Aparecida, moro na comunidade Sítio São Paulo e estou participando do projeto Escola das Águas com o objetivo de aprender mais, aprimorar meus conhecimentos e passar para os demais jovens, resgatar esses jovens para o nosso grupo, para trabalhar com agroecologias e recuperar as nossas nascentes e riachos que estão correndo perigo. Como também a gente discutir agroecologia, que é uma coisa muito importante, a gente precisa trabalhar agroecologia dentro da base por conta que está sendo uma escassez de água, uma escassez também de alimentos agroecológicos.
Meu nome é Elina, moro na comunidade de Sítio São Gonçalo. Assim, a minha expectativa de participar do projeto Escola das Águas é adquirir mais conhecimento sobre as novas tecnologias e assim repassar para o pessoal da minha comunidade e adquirir nossos conhecimentos. Estou gostando, a gente aprendeu como marcar locais cisternas, quais são os cuidados que a gente deve ter com elas, para não contaminar a água. Quais que eu mais gostei, assim, na parte de fazer as medições da cisterna, que, assim, usou bastante matemática, né? Bem, bem interessante, é uma área que me chama muito de atenção.
Pois é, então, como a gente já tinha dito antes, que houve essa reunião da coordenação lá em Triunfo, a gente vai aproveitar e ouvir aí, então, o secretário executivo do Estado de Pernambuco, o Manuel Barbosa, que também é coordenador de articulação do SECOR.
A importância do encontro, assim, foi a nossa primeira atividade do ano de 2014. É o momento que a gente sentou para poder fazer um balanço das ações da ASA e toda a sua estrutura durante o ano de 2013. E a partir desse balanço, desse balanço avaliativo do ano de 2013, traçar estratégias para o ano de 2014, de que forma a ASA vai estar construindo, né, o seu processo de ação no semiárido. Então, assim, tem uma avaliação que o evento foi muito importante. A gente levantou bastante pontos importantes da nossa ação em 2013, avaliações positivas, sugestões, e a partir dessas sugestões conseguimos traçar o nosso norte, em linhas gerais, do que vamos estar atuando agora no ano 2014, claro, com várias perspectivas, com projetos que já estão em execução, com projetos que estamos nas últimas fases para assinar convênios, contratos para iniciar essa ação. E, assim, foi um momento que realmente traçamos qual vai ser a nossa linha geral de ação no ano de 2014 e também identificando qual vai ser os nossos desafios, que não são poucos, né, para esse período. Então, acho que esse é um momento importante porque é um momento de preparação a partir daquilo que avaliamos e a partir daquilo que estamos traçando e pensando para esse ano.
E dessa forma, né, chegamos aí a mais o final de mais um programa, né, apostando no semiárido, e prometemos voltar no próximo domingo, se Deus quiser.
Com certeza, um beijo no coração de vocês, um feliz domingo e que venha 2 de fevereiro, o dia de Iemanjá. Fui! Fomos, né?
Você acabou de ouvir.
Acabou de ouvir.
O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura,
e a cultura
no sertão.
No sertão.
Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.